Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane Ré. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Tudo bem, Quinto?
Tudo bem, e você, Roxane?
Vamos lá, olha só. O que é que você escolheu para hoje?
Recebemos hoje aqui nos Novos Cientistas o educador Valdenor Silva dos Santos. Ele é mestre de capoeira e autor da dissertação de mestrado A Roda de Capoeira e Seus Ecos Ancestrais e Contemporâneos. A pesquisa foi apresentada na Faculdade de Educação da USP, sob orientação da professora Mônica do Amaral. Inclusive, a professora Mônica também está aqui no estúdio hoje para nos explicar também alguns aspectos da pesquisa do mestre Valdenor. Mestre Valdenor, professora Mônica, bom dia. Sejam bem-vindos aqui aos Novos Cientistas.
Bom dia, Quinto. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Tudo bem, professora?
Bom dia a todos. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês.
Sejam bem-vindos.
A minha primeira questão é para o mestre Valdenor, posso chamá-lo assim, né? Qual foi o principal objetivo desse seu estudo lá na Faculdade de Educação?
O objetivo desse estudo, Quinto, foi... É através das músicas de capoeira, está criando elementos para que a gente possa melhor entender a trajetória social do negro no Brasil, conhecer a prática da capoeira na sua linguagem de corpo, na sua linguagem musical, e entender as contribuições da cultura afro-brasileira para a formação do nosso país.
Como está o reconhecimento social da capoeira no Brasil? E aproveite também e me fale o seguinte: o esporte pode contribuir para a formação dos jovens afrodescendentes?
O reconhecimento social da capoeira, ele vem num crescente lento, embora sólido, né? Já houve muita melhora, se nós pensarmos que a capoeira já esteve no Código Penal Brasileiro, na Primeira República, sua prática ficou proibida até 1937, sobreviveu ao Estado Novo, sobreviveu à ditadura e está aí sobrevivendo a esse momento de democracia, e hoje é praticada em mais de 170 países.
Professora Mônica, no caso aqui no Brasil, nós temos leis, inclusive, são duas leis que reconhecem a importância da história da capoeira e prevê isso já como prática nas escolas?
Então, nós temos a Lei 10.639, editada em 2003, e depois foi reforçada pela 11.645, em 2008. Essas leis foram uma conquista, né, do movimento negro unificado aqui no Brasil, depois de tanta luta, para o quê? Para que as escolas, o sistema de ensino, absorvesse no seu conteúdo, né, as contribuições das populações africanas, afro-brasileiras e indígenas para a história e a cultura brasileira, que foi negada durante todos esses anos. Nós temos uma tendência bastante eurocêntrica, por vezes estadunidense também, e que tende a negar ou simplesmente desvalorizar as culturas do nosso povo.
Quais são os obstáculos para essa implantação? Porque a partir do momento que é uma lei, entende-se que é lei, tem que cumprir.
Parece que o problema está resolvido, né?
Parece que o problema está resolvido. Mas não é isso, né, professora? Existem obstáculos aí. Onde estão esses obstáculos? Como vencê-los? Enfim. Uhum.
Eu acho que o obstáculo maior foi a formação dada a nós, professores. Eu também sou professora. Mas a gente tem que vencer esses obstáculos, ou seja, uma formação eurocentrada, né, que nega totalmente a cultura brasileira, as contribuições da cultura brasileira. E aí, evidentemente, que você não consegue passar nada disso para os seus alunos. Mas como existe um conhecimento vastíssimo sobre a história da África desde a antiguidade até era contemporânea, né? Como tem documentos surgindo da Unesco no Brasil, nas Américas, contando toda essa história, a história da diáspora e a afroatlântica, de como esses povos vieram para as Américas e de como eles foram subjugados, mas ao mesmo tempo lutaram para a preservação de sua cultura e de sua libertação e de seu reconhecimento. Então, nós temos que percorrer toda essa história e ir atrás de uma bibliografia vastíssima. Temos que aprender. E Sim. por isso é que, nas escolas, nós estamos estudando e fazendo docências compartilhadas com os professores.
Nesse sentido, quando a senhora diz eurocêntrica, é que vem lá da Europa, correto? Só para deixar claro para o ouvinte.
Na verdade, é como se tivessem feito um cinturão em torno do hemisfério norte, tentando impor ao mundo inteiro o conhecimento apenas do hemisfério norte.
Sim, sim.
Né? Particular, e isso partiu da Europa.
Agora, eu queria saber, professora e Valdenor, o seu estudo, o mestre, ele vem a colaborar com essa implantação, ele venha a colaborar com essa quebra de barreiras, vamos dizer assim. De que forma? Conta pra gente como é que foi o seu estudo. Uhum. Como é que...
Ele vem a colaborar porque ele traz essa... Pelo viés das músicas de capoeira, nós construímos um conteúdo histórico
uhum.
da trajetória do negro no Brasil, fazendo recortes no período do Brasil colônia e analisando esses outros momentos de história e refletindo sobre como viveu a população negra desde então, né? Passando por todas essas fases, como vive hoje a população negra no Brasil. Então, todas essas reflexões foram possíveis através das músicas de capoeira e da troca de informações com os alunos, da trazer à tona os heróis negros que poucos estão presentes nos livros didáticos, né? Agora que está havendo uma reformulação. Mas nós temos aí todo esse tempo de história que os heróis negros e indígenas não aparecem na
e você
nossa
falou,
literatura, né?
Uhum. E você falou em alunos. Ou seja, na prática, você exercitou essa pesquisa na prática.
Na
Como
prática.
É que foi feito isso? Onde foi feito?
Então, foi feito no MF Saturnino Pereira. Foram feitas outras escolas também.
Onde fica essa escola?
Saturnino Pereira fica na Zona Leste, em Guaianazes. Foi feito dessa forma, com as crianças exercitando as músicas, interpretando a letra da música, analisando a história, os personagens, e feita também com o trabalho de corpo da capoeira, feita... observando esses heróis, contando a biografia dessas pessoas negras, pouco presente na nossa literatura.
Eu tenho uma curiosidade aqui, se você me permite. Saindo um
claro.
Pouquinho, daqui a pouco você volta para o estudo.
Por favor.
Eu estou aqui pensando na capoeira, lembrando a minha filhinha pequenininha ali, aprendendo os primeiros passos. É muito bacana você ver a criançada pequenininha fazendo roda de capoeira, aprendendo, né? Capoeira que é dança, que é luta, que nasceu como luta também, né? Defesa.
Sim. Nasce como cultura de resistência.
Como cultura de resistência.
E está aí hoje em todo mundo, né?
Justamente. E eu queria saber... talvez com o mestre, com a professora, como é que nasceu? Nasceu como dança? Onde nasceu? Claro, veio da África, com a colonização e tudo mais. Mas onde é que nasceu exatamente?
Os estudiosos têm até o Gerard Kubik, uhum. que ele tem uma fala que é muito interessante. A capoeira como uma criança que foi concebida na África, mas nasceu aqui.
Uhum.
Então ela foi desenvolvida aqui no Brasil pelos escravizados africanos, mas ela tem no seu bojo de cultura todos os valores civilizatórios africanos, né? Que é o trabalho em roda, o canto, a música, a memória, o axé, o cooperativismo, todos esses valores presentes na capoeira e outras manifestações afrodescendentes estão ligadas à uhum. cultura africana.
Uhum. Angolanos especificamente? Ou...
Então, de várias... regiões, porque
várias
tem
regiões.
Aqui no Brasil, os escravizados foram separados de suas famílias e se juntaram várias nações e deu esse misto cultural que a gente tem tanto na música quanto na religiosidade.
O que eu acho interessante do trabalho do mestre, mas também no trabalho articulado do mestre com uma outra pesquisadora, dançarina de break do hip hop, mostrando esse ir e vir entre o passado e o presente. Nós fizemos esse trabalho o tempo todo, inspirado inicialmente até no título da dissertação dele. Nós criamos um outro projeto de pesquisa que a gente acabou de terminar e publicamos, chama Culturas Ancestrais e Contemporâneas na Escola, que fez com que mostrássemos para os alunos as influências, por exemplo, da capoeira no break lá no Bronx, que nasceu lá no Bronx.
Nossa, né? Que bacana.
Na terra devastada dos anos 70, em que os jovens ocuparam, através da dança, dos desafios de rap, de dança, do grafite espalhado pela cidade de Nova York inteira, que não estava previsto, né? Porque eles pintavam os trens, e os trens e metrôs que corriam a cidade de Nova York denunciando o que estava acontecendo lá no Bronx. Então, de alguma maneira, os nossos artistas aqui, tanto da capoeira quanto do hip hop, tentam romper o gueto, que também existe no Brasil, esse cinturão que separa a periferia do centro. Então, eles trazem para a cidade e trazem para a formação de jovens de todas as classes sociais. Meninos de classe média também amam a capoeira, também amam o break, também amam o rap. Então, e com isso, circula-se uma cultura, circula-se uma cultura entre os jovens, que são talvez, que pode, tem uma tendência democrática que eu espero que seja exercida nesse nosso país, né?
Eu quero voltar um pouco mais para saber exatamente, mestre, você frequentou lá a escola de Guaianazes, deu aulas de capoeira e falou também para os alunos sobre essa história da capoeira, os heróis negros, é isso. Quantas Sem vezes dúvida. Por semana você ia lá?
Uma vez por semana, durante mais de um ano.
Tá, e depois encerrou-se esse ciclo?
Sim, depois
Foi dado continuidade?
Nós entramos num projeto que é de docência compartilhada, que aí a professora Mônica pode estar explanando aqui melhor.
Sei. Além disso também, a sua pesquisa, ela integra um livro, não é isso, professora? Que a senhora é uma das organizadoras, né?
Eu acho que esse livro, Culturas Ancestrais e Contemporâneas na Escola, na verdade é o resultado do trabalho conjunto do mestre, dos professores, do Saturnino e do Roberto Mange, que é uma outra escola municipal, todos os artistas do teatro, do samba e do hip hop, e pesquisadores aqui da universidade, né, dos campos da história, da filosofia, da psicologia, enfim, que se uniram para construir essas docências compartilhadas com o professor em sala de aula. E aí construíram uma série de estratégias de ensino novas, né, que poderiam estar sendo desenvolvidas pelos professores. Por isso que a gente constrói esse livro, que sirva para os professores darem continuidade a esse trabalho.
Muito interessante. Bom, Roxane, chegamos ao término da nossa conversa de hoje.
Demos uma passeada rápida, né?
Sim, muito rápida.
Pela história.
O importante é saber que o projeto tem continuidade.
Sim, sem dúvida.
Sim.
Então, eu quero parabenizar o mestre Valdenor, agradecer a professora e parabenizá-la também.
Muito obrigada.
Pelo trabalho que vocês vêm mantendo e que isso tenha uma continuidade e gere muitos frutos.
Ótimo, muito obrigada, viu, professora Mônica?
Eu que agradeço, muito obrigada.
Obrigado aos ouvintes da Rádio USP.
Até uma de uma
honra
próxima.
Estar aqui com vocês. Muito obrigado.
Quinta-feira que vem tem mais, Roxane.
Tá certo. Até quinta.
Até.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.